Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a repórter da TV AL, Gisiele Dalpiaz. Olá, Gisiele.
Oi, João.
E também o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. Seja bem-vindo, Rony.
Opa, João, obrigado.
Essa é a edição de número 91 do Redação Final. A gente começa falando dos próximos passos da tramitação da reforma da Previdência. No segundo bloco, a aprovação de propostas sobre o orçamento do Estado e recursos para os municípios. Na terceira parte do programa, o projeto para a disponibilização de notebooks para os professores da rede pública. Vamos em frente. Muito bem, a reforma da Previdência do Estado já avançou nessa última semana na Assembleia Legislativa. O plenário aprovou a admissibilidade da PEC número 5 de 2021, que é uma das propostas que compõem a iniciativa que busca mudar o sistema de aposentadoria dos servidores públicos de Santa Catarina. Rony, o que diz essa PEC?
Então, João, um dos principais pontos da PEC é a questão das idades mínimas para aposentadoria voluntária dos servidores estaduais. Para as mulheres, seria de 62 anos e para os homens, 65, claro que observados os tempos de contribuição e também os demais requisitos que já são exigidos pela legislação. E essa PEC aí, ela tem base já na legislação federal em relação às idades já dos servidores federais.
E, Rony, vale lembrar que hoje já a principal diferença é que ela estabelece uma idade mínima para aposentadoria. Não é possível mais o servidor público se aposentar antes dessas idades, porque atualmente o servidor, se ele cumprir um determinado número de anos de efetivo serviço no serviço público, ele pode aposentar, mesmo que não tenha essa idade mínima. Agora, mesmo que ele cumpra um determinado número de anos de serviço, ele não vai poder pedir aposentadoria, nem proporcionalmente aos anos de serviço, se ele não tiver atingido essa idade, né?
É, exatamente. E também lembrando que esse requisito da contribuição mínima ali dos anos, ela também segue valendo em paralelo essas idades que também são as idades mínimas. Os homens, 65, e as mulheres, 62 anos. Essa aí é uma das principais características dessa PEC aí que trata da proposta de revisão da Previdência dos servidores estaduais. Além disso, a PEC também trata de uma possibilidade de mudança no IPREV, que aqui é o Instituto de Previdência do Estado, que poderá permanecer como autarquia ou também se tornar uma fundação pública. É na justificativa da PEC que o governo do Estado encaminhou para a Assembleia, ele se tornando uma fundação pública, ele teria menos impostos a pagar, o que também daria um alívio aí nos caixas do governo do Estado.
Ok, essa proposta teve a admissibilidade aprovada no plenário na terça-feira, na sessão ordinária da terça-feira, e agora ela volta para tramitar nas comissões para análise do mérito. Com a aprovação da admissibilidade, os deputados assinalam que a mudança é legal, legalmente ela pode ser feita. Agora, com a análise do mérito, eles vão avaliar se concordam com essa mudança na Constituição de Santa Catarina. Vale lembrar que a proposta de reforma da Previdência, ela é formada por duas matérias que tramitam aqui na casa. Uma delas é essa PEC número 5 de 2021 e a outra é um projeto de lei complementar, o PLC número 10 de 2021, que também já está tramitando. Tanto a PEC quanto o PLC são de autoria do Poder Executivo, de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina. Esse projeto de lei complementar, ele é bastante amplo, ele altera 37 artigos da lei complementar que rege hoje o sistema de previdência dos servidores catarinenses. A gente pode dizer que a principal mudança prevista nesse projeto de lei complementar diz respeito à contribuição dos servidores públicos inativos para a Previdência. Atualmente, esse recolhimento da contribuição é cobrado apenas dos inativos e dos pensionistas que ganham acima do teto do INSS, que atualmente é de R$ 6.101. A reforma, esse projeto de lei complementar, ele prevê a cobrança dessa contribuição para todos os inativos e pensionistas que ganham acima do salário mínimo nacional, que hoje é de cerca de R$ 1.100. A proposta de lei complementar ela também estabelece mais detalhes sobre os requisitos para a aposentadoria. No caso, por exemplo, dos servidores em geral, que na PEC já fica assinalado que para aposentadoria voluntária as mulheres devem ter 62 anos de idade e os homens 65, o projeto de lei complementar já estabelece que deve ter no mínimo 25 anos de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. A proposta também estabelece essa questão de idade para funções no serviço público que têm características diferentes. Por exemplo, para os professores ficaria a idade mínima de 57 anos para mulher e 60 anos para homem. E para os policiais civis, peritos oficiais, técnicos periciais, auxiliares policiais, policiais penais e agentes de segurança socioeducativo, fica a idade mínima de 55 anos, tanto para homem quanto para a mulher. A proposta também prevê idades específicas para servidores com deficiência e também para servidores cujas atividades exercidas tenham exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos prejudiciais à saúde. A proposta também prevê uma regra de transição para os servidores que assumirem cargo efetivo até 1º de novembro de 2021. Todas as regras mais abrangentes da reforma da Previdência seriam válidas para quem entrar no serviço público como cargo efetivo a partir de 1º de novembro de 2021. E também vale assinalar que a proposta da reforma da Previdência prevê sobre o cálculo do valor da aposentadoria, que para os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, vale para o cálculo o valor de 100% do último salário antes do pedido da aposentadoria. Para quem ingressou de 2004 em diante, o benefício será calculado a partir da média aritmética simples das maiores remunerações correspondentes a 100% de todo o período em que o servidor esteve contribuindo para a Previdência. Esses são apenas alguns dos aspectos desse projeto de lei complementar. Nas próximas semanas, em que esse projeto ainda vai ficar sendo discutido aqui no Parlamento, a gente vai trazer mais detalhes sobre essa proposta. A reforma da Previdência foi tema nessa última semana de uma reunião conjunta de três comissões, as três comissões que vão debater e analisar essa proposta. E um dos temas dessa reunião foi justamente o calendário, o cronograma, como vai ser conduzido esse debate da reforma da Previdência aqui na Assembleia Legislativa. Gisele, o que os deputados das comissões decidiram sobre os próximos passos dessa tramitação?
Então, a presidência da Assembleia Legislativa já havia definido, né, um cronograma de tramitação da reforma da Previdência, mas os deputados das comissões que vão analisar a reforma, né, que são a Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e de Trabalho, Administração e Serviço Público, fizeram uma alteração nesse cronograma com o objetivo de fazer com que as emendas que os deputados podem apresentar sejam apresentadas somente após a realização dos debates, das audiências públicas com as entidades representativas. Então, o que a gente pode destacar de definição de prazo? As entidades que desejam encaminhar representantes para fazer o uso da palavra, para participar da audiência pública, tanto de forma presencial como virtual, elas têm até segunda-feira agora, dia 12 de julho, para inscrever esses participantes. Essa inscrição deve ser feita no e-mail coordenadoria das comissões@lesc.sc.gov.br. Só poderão fazer uso da palavra os representantes que estiverem inscritos. Lembrando que esse prazo encerra no dia 12 de julho, segunda-feira agora, às 6 horas da tarde. A audiência pública está agendada para o dia 19 de julho, que é a outra segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde, com transmissão pela TVAU e também pelos canais da Assembleia Legislativa. E dentro desse calendário de tramitação está a previsão, então, da votação final da reforma, né, em plenário na primeira semana de agosto, mais precisamente no dia 4. O relator da proposta da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Milton Albus, falou sobre os prazos para o encaminhamento das respostas às diligências que os deputados já fizeram aos outros poderes.
Aprovamos hoje os requerimentos de diligência a todos os poderes constituídos para que eles ouçam os seus servidores e façam chegar até essa casa, dia 22 de julho, das suas sugestões para a reforma.
Muito bem, também vale lembrar que depois que as comissões receberem essas inscrições até o final da tarde da segunda-feira, dia 12, na manhã do dia 13 de julho, na terça-feira, essas comissões, a Comissão de Trabalho, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças, vão se reunir para definir a dinâmica da audiência pública, como vai funcionar esse debate sobre a reforma da Previdência. Para isso, já sabendo quantos inscritos, quantas entidades pediram para se manifestar, eles vão definir como vai funcionar essa audiência pública que está marcada para segunda-feira, dia 19 de julho. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Muito bem, os deputados da Assembleia Legislativa também aprovaram, nessa última semana, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. É um projeto de lei que é de autoria do Governo do Estado. A matéria, ela estabelece as bases para a elaboração do orçamento do Estado de Santa Catarina para o próximo ano. Esse texto, ele indica uma série de metas e prioridades em áreas como a infraestrutura, saúde, educação e outros pontos que são de cuidado do poder público. Essa mesma Lei de Diretrizes Orçamentárias também apresenta a previsão dos repasses de dinheiro do Estado para os demais órgãos e poderes aqui de Santa Catarina, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, aqui a própria Assembleia Legislativa e também a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. O texto que foi aprovado aqui no Parlamento recebeu 29 emendas apresentadas pelos deputados na Comissão de Finanças. Essas mudanças foram incluídas no texto pelo relator, que é o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que também é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Em resumo, a LDO de 2022 prevê mais de R$ 34,4 bilhões em despesas no próximo ano, um valor que é 8,5% maior do que foi previsto no orçamento do Estado agora para 2021. Também vale destacar que essa proposição, ela fixa parâmetros para as emendas individuais dos deputados no orçamento do Estado. Ela estabelece a obrigação da destinação de pelo menos 50% desses valores para a área da educação e também um mínimo de 25% para a área da saúde, ficando um teto de 25% de destinação de recursos para outras áreas. Essa proposta foi aprovada aqui em plenário, ela ainda precisa receber a sanção do governador Carlos Moisés para se tornar a lei que servirá de base para a elaboração do orçamento de Santa Catarina para o ano de 2022. Muito bem, esse projeto da LDO foi aprovado em plenário aqui na Assembleia Legislativa, mas a gente também vai destacar projetos que avançaram nessa semana com aprovação nas comissões da Casa. Uma dessas propostas busca reduzir a burocracia que envolve o dia a dia das empresas aqui em Santa Catarina, né, Gisele?
É isso mesmo, João. Um projeto de lei apresentado pelo deputado Bruno Souza foi deliberado pela Comissão de Finanças e Tributação nessa semana e ele pretende, então, estender de 60 para 180 dias a validade das certidões negativas de débitos estaduais, ou seja, desburocratizar esse processo, né? Cabe destacar que a certidão negativa de débitos é aquele documento emitido pela Secretaria de Estado da Fazenda e que dá prova da inexistência de pendências e débitos tributários dos contribuintes. Esse projeto foi relatado pelo deputado Jerry Comper na Comissão de Finanças e agora está pronto para análise na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Essa proposta do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, ela busca justamente reduzir o número de vezes que o empresário precisa requisitar esse documento para fazer alguns tipos de transações que envolvem, normalmente são transações que envolvem o poder público, né, que existe essa solicitação para apresentação desse documento. Com a regra atual, ao longo do ano, o empresário acaba tendo que solicitar mais vezes esse documento, que acaba sendo mais uma etapa administrativa, mais um trabalho no dia a dia dos empreendedores aqui em Santa Catarina. Outra proposta que foi aprovada na Comissão de Finanças nessa semana, ela diz respeito ao repasse de recursos para os municípios atingidos pela estiagem, né, Rony?
É isso mesmo, João. Mais um ano aí com estiagem forte no oeste e alguns municípios lá precisando de recursos do governo do estado para fazer ações preventivas também para minimizar os efeitos aí da seca. O que acontece é que agora um novo projeto de lei, ele prevê que os recursos possam ser aplicados mesmo que os decretos de calamidade pública ou de emergência de algumas cidades não estejam mais vigentes. É o caso aí das cidades de Bom Jesus do Oeste, Ipuaçu, Palmitos, Romelândia, Saltinho, Serra Alta e Sul Brasil. A deputada Marlene Fengler, ela foi relatora desse projeto na Comissão de Finanças, e também esse texto ele prevê que os municípios possam usar esses recursos em despesas contraídas antes mesmo do recebimento dessas transferências do governo do estado. Essa proposta ela é bem importante para essas cidades e antes da análise em plenário, ela ainda passará pela Comissão de Agricultura e Política Rural.
Essa transferência que está prevista nessa lei que foi aprovada no começo do ano aqui na Assembleia Legislativa é uma transferência de R$50 mil do governo do estado para cada um dos municípios. Mas é um valor que é importante para esses municípios muito pequenos que às vezes precisam fazer pequenas obras que são importantes para garantir estrutura no meio rural para o enfrentamento das estiagens que tem prejudicado reiteradamente, ano após ano, o agronegócio, as propriedades rurais aqui do oeste e do meio-oeste de Santa Catarina. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da proposta aprovada que prevê a disponibilização de notebooks para os professores da rede pública estadual de ensino. Muito bem, outro projeto que avançou nessa semana aqui no Parlamento é o que cria o Programa Aprendizagem na Cultura Digital. É o projeto de lei número 182 de 2021, de autoria do Poder Executivo. É uma proposta que tramita em regime de urgência e nessa última semana, passou por duas comissões. Foi aprovada na Comissão de Finanças e aprovada na Comissão de Educação e deve ser votada em plenário já na próxima semana, a partir do dia 13 de julho. Essa proposição ela tem uma premissa bastante simples. Ela prevê que o governo do estado deverá distribuir para os professores da rede pública estadual notebooks com acesso gratuito à internet. A ideia é que os professores efetivos do Magistério Público Estadual tenham esses equipamentos fornecidos de maneira definitiva, ficando o professor como responsável pela manutenção desses equipamentos. Já aqueles professores contratados em caráter temporário ficam com o compromisso de devolver o notebook para o governo do estado assim que encerrado o vínculo com a Secretaria de Estado da Educação. Esse mesmo projeto prevê que o governo do estado, num segundo momento, depois de aprovada e publicada essa lei, deverá publicar um decreto com o detalhamento das regras para a utilização desses notebooks e também para devolução no caso dos professores temporários. A ideia dessa proposta é que com os notebooks os professores tenham mais instrumentos para fazer trabalhos como a preparação de aulas, também para eventual necessidade de aulas remotas, como nós tem ocorrido desde o início da pandemia, e também oferecer mais uma possibilidade dos próprios professores participarem de atividades de capacitação apresentadas, fornecidas por meio da internet, já com seus computadores. Na Comissão de Educação, a proposta foi relatada pela presidente do colegiado, a deputada Luciane Carminati, do PT, que elogiou essa iniciativa, mas destacou que ainda resta o desafio de garantir esses equipamentos, de garantir notebooks também para todos os alunos da rede pública. Vamos ouvir o que disse a deputada Luciane Carminati.
Quiçá sejam bons equipamentos, é o que nós desejamos, que serão oferecidos pelo governo do estado. Entretanto, ainda teremos que encontrar uma solução para que todos os estudantes da rede pública estadual possam ter acesso ao equipamento de qualidade, visando assim criar condições de isonomia.
Muito bem, essa foi a deputada Luciane Carminati. Como eu falei há pouco, essa proposta agora segue para votação no plenário da casa aqui na Assembleia Legislativa. A gente sempre fala aqui que as propostas são discutidas aqui na Assembleia Legislativa nas comissões, nos plenários, nos gabinetes, nos corredores da casa. E esse debate também é estendido para os nossos perfis nas redes sociais, os perfis do Parlamento Catarinense nas principais plataformas. E a gente leva muito desse debate com postagens que apresentam projetos de lei e questionam os nossos seguidores da opinião deles sobre essas iniciativas. Nessa última semana, Rony, o que a gente pode destacar de postagem que buscou a opinião dos nossos seguidores sobre as iniciativas discutidas aqui no Parlamento?
Bem, João, avançou na Assembleia Legislativa nessa semana um projeto que altera a lei da criação do sistema cicloviário em Santa Catarina. Essa proposta é de autoria do deputado suplente Paulo Essel, do PT, e ela prevê que os municípios devam priorizar a construção de ciclovias em obras de pavimentação que recebem recursos estaduais. Então, é uma proposta, né, que pretende aí ampliar o número de ciclovias e ciclofaixas pelas cidades catarinenses, já que muitos municípios eles recebem esses recursos para fazer trechos aí de pavimentação. Ficariam de fora trechos de rodovias onde seria inviável a construção de uma ciclovia ou de uma ciclofaixa, baseado em pareceres técnicos tanto do estado quanto do município. E a gente quer saber, né, qual é a sua opinião sobre isso. Então lançamos uma enquete lá no Instagram e no Facebook da Assembleia Legislativa, que você acessa através do @AssembleiaSC. Essa enquete está no nosso feed e também você pode votar lá pelos stories.
Lembrando que também nós estamos no Twitter, @AssembleiaSC. A Assembleia Legislativa tem um canal no YouTube, youtube.com/AssembleiaSC, que tem toda a programação da TVAL. E você também pode receber informações da Assembleia Legislativa no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48996011127. E outro destaque dessa última semana aqui no Parlamento Catarinense foi um acordo celebrado pelo Parlamento para digitalização dos processos legislativos. O que prevê esse convênio, esse acordo, Gisele?
Então, João, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem como meta eliminar definitivamente o uso do papel em todos os processos legislativos. Então, nesta semana foi assinado um termo de cooperação entre o Parlamento Catarinense e a Assembleia do Rio Grande do Norte para a implantação do sistema eletrônico Elegis aqui no Parlamento Catarinense, sistema esse que já funciona no Rio Grande do Norte. O acordo foi firmado de maneira virtual entre os presidentes das duas casas e com essa iniciativa o Parlamento pretende garantir então mais agilidade no gerenciamento das atividades legislativas e também reduzir os custos, né, em todo esse processo de gestão e de tramitação das proposições parlamentares. Lembrando que o acesso a esse sistema, a essa ferramenta já implantada lá na Assembleia do Rio Grande do Norte, está sendo disponibilizado gratuitamente aqui para o Parlamento Catarinense.
Muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a repórter da TVA, Gisele Dalpiaz, e com o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.